Fala pessoal, bom dia, William Castroves falando. Esse bom dia vai ser um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 1º de dezembro de 2021, bem-vindo dezembro, último mês do ano. São 6 horas e 20 minutos da manhã, aqui de Miami, vamos lá falar um pouco sobre o que movimentam os mercados. Ontem, né, os principais índices americanos fecharam em queda na terça-feira. Os investidores basicamente reavaliando os riscos associados aí à nova variante da Covid e digerindo também as declarações do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Os índices caíram para as mínimas, né, da sessão depois que o presidente do Federal Reserve disse que o Banco Central vai discutir a aceleração da redução da compra de títulos na reunião em dezembro. Os comentários de Jerome Powell sugerem que o foco do Fed agora mudou para combater a inflação e seus impactos negativos, em vez de focar mais nas interrupções potenciais na atividade econômica, né, que são oriundas aí das novas variantes de Covid, né, toda a quebra na cadeia de suprimentos e tudo mais. Então, ou seja, em vez de focar nas dificuldades que a economia vinha passando e na dificuldade de a economia reaquecer, crescer, voltar a gerar emprego e renda, dessa vez, o Jerome Powell, pela primeira vez, focou realmente na inflação. Tá? Ele fez uma aparição perante o Comitê do Senado. O chefe do Fed, ele disse que acreditar que a redução do ritmo de compras mensais de títulos pode acontecer mais rápido que aquele cronograma de 15 bilhões de dólares ao mês anunciado no início do mês de novembro. Além disso, pela primeira vez, o Powell admitiu que a inflação ela pode não ser transitória. E sendo assim, né, medidas de combate à inflação precisam ser tomadas. Então isso acabou gerando um certo mau humor, né, essa redução na compra de títulos mais rápido do que estava sendo esperado, gerou um certo mau humor no mercado. Não ajudou em nada também uma declaração do CEO da Moderna ao Financial Times dizendo que as vacinas existentes hoje podem ser menos eficazes contra a variante Omicron. E isso tudo fez com que o Dow Jones tivesse uma queda ontem de 1,86, o S&P de 1,90 e o Nasdaq de 2,41. E aí encerramos o mês de novembro com o Dow Jones recuando 3,7, esse é o segundo mês de perdas, o Nasdaq avançou 0,25 e o S&P perdeu 0,8 no mês de novembro. No ano o Dow Jones acumula uma alta de 12,7, o Nasdaq 20,6 e o S&P 21,6. Em termos setoriais, destaque positivo setor de biotech, ontem XBI subindo 1,06, na ponta negativa, setor financeiro XLF caindo 2,4 por conta das movimentações de juros, bens de consumo XLP caindo 2,56, setor de utilities XLU caindo 2,92. Entre os papéis, destaque para Pfizer, teve uma alta de 2,5%, Apple 3,1%, foram as maiores altas do S&P, inclusive, num dia de queda, né? Liderando as perdas, a Quanta Services teve uma queda de 6,4 e a Gap Inc. 7,1. Já comento um pouco de dados de vendas do varejo que ajuda a entender essa queda da Gap. O dólar, a moeda americana avançou 0,48, cotada 5,63. Falando dos destaques de empresas, né, começar pelo resultado da Salesforce, código dela CRM. A Salesforce é empresa líder no desenvolvimento de software de relacionamento com clientes, chamado CRMs. Divulgou ontem, né, seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Em linhas gerais, números de receita e lucro vieram acima das expectativas do mercado. A companhia reportou um lucro por ação de $1,27, a expectativa era de $0,92. Receita de 6,86 bi, acima da expectativa de 6,8 bi, esperada pelo mercado. As receitas da Salesforce cresceram nada mais ou menos que 27% na comparação anual, refletindo um aumento aí de 25%, nas receitas com a subscrição, né, ou seja, dos seus produtos. E também teve um crescimento de 45% nas receitas com serviços profissionais. Mas hoje as receitas de subscription representam grande parte das receitas da empresa, né, de um total de 6,86, 6,4 bilhões são essencialmente receitas de subscription dos seus serviços. O lucro operacional apresentou uma queda, com maiores custos de venda e também maiores despesas operacionais. No trimestre, as operações da companhia geraram $404 milhões em caixa, um aumento de 19% em relação ao mesmo período do ano passado. Porém, a atividade de investimento e financiamento reduziram a posição de caixa em quase $2 bilhões. Na verdade, ela gastou, né, investindo e também pagando seus empréstimos. Os principais fatores foram a compra de títulos, valores imobiliários, né? Ou seja, a recompra dos seus empréstimos, pagando seus empréstimos, e também de 1,5 bilhões de títulos conversíveis, né? Que ela recomprou do mercado. Controle do relacionamento com clientes vem se tornando cada vez mais importante para as empresas que estão entrando no meio digital, e a Salesforce vem conseguindo, né, se colocar sendo o player mais importante, aí, mais conhecido no setor, nesse segmento específico. Né? E a empresa ela tem como meta, né, tem como plano alcançar aí, US$50 bilhões em vendas até 2026. Entregou 6,8 agora neste trimestre. Se a gente analisar isso, né, dá para dizer que a Salesforce já está um pouco... precisa quase que dobrar, só dizer, não chega a dobrar, né, para atingir esses 50 bilhões até 2026. Vamos ver se consegue atingir esse desafio. Salesforce possui um valor de mercado hoje de US$278 bilhões e as suas ações sobem 33,4% em 2021. Após a divulgação dos resultados, porém, as ações caíram mais de 6% ontem, essencialmente por conta desse lucro mais baixo e também resultado aí de maiores custos de venda e despesas operacionais. O que mais? Falar também das vendas do varejo na Black Friday e Cyber Monday, né? Segundo a Adobe Analytics, as vendas online na Cyber Monday, segunda-feira após o Thanksgiving, caíram aí 1,4% em relação ao ano anterior, atingindo aí 10,7 bilhões em vendas. A contagem desse ano marca a primeira vez que a Adobe rastreou aí uma desaceleração nos gastos nos principais dias de compra, né? A Adobe Analytics começou a elaborar relatórios sobre o comércio eletrônico em 2012 e analisa aí mais de 1 trilhão de visitas a sites de varejistas. Essa ligeira desaceleração nos gastos online segue um padrão semelhante que ocorreu no dia de ações de graça e Black Friday. Então foi muito parecido a Cyber Monday. Os varejistas alcançaram vendas aí de US$8,9 bilhões nas vendas online na Black Friday, abaixo do recorde de US$9 bilhões gastos na Black Friday de um ano antes, né, em 2020. No dia de ação de graça, os consumidores gastaram 5,1 bilhões na internet, número se mostrou estável em relação a 2020. Já o tráfego de clientes nas lojas da Black Friday aumentou 47,5% na comparação com 2020, obviamente, né, porque ainda vivíamos um ambiente muito mais de lockdown. Tanto é que os números se mostraram fracos quando a gente compara com 2019, queda de 28% no tráfego de lojas aí, na comparação, né, com esse ano de 2019. Não por acaso, esses dados que saíram ontem pesaram no desempenho das varejistas ontem, né? As ações da Gap caíram 7,1, Under Armour 3,3, a PVH, dona da marca Tommy Hilfiger, caiu 2,8, foram algumas das quedas. Olhando para frente, apesar dos dados de vendas mais fraco, a Adobe espera que o período de festas de final de ano registre um recorde na atividade de comércio eletrônico, à medida que os compradores eles distribuem seus gastos em mais dias, né? A vantagem da compra online é que você não precisa ir na loja, isso faz com que os gastos eles não se deem em um único dia, né? Ele acaba acontecendo de uma forma mais espalhada. Até agora, de 1º de novembro até essa Cyber Monday, os consumidores dos Estados Unidos gastaram US$109,8 bilhões online, um aumento aí de 12% na comparação anual. Isso mostra, né, que apesar de vendas mais fracas na Black Friday e na Cyber Monday, no cômputo total, ou seja, do mês como um todo, né? Ou seja, os consumidores foram gastando ao longo do mês, até porque várias empresas fizeram promoções não só num único dia, a própria Amazon vem fazendo desde outubro, né? Então, apesar desses dados de vendas mais fracos que afetaram pontualmente as varejistas, vale lembrar que os dados de vendas no mês eles cresceram. A Adobe prevê que as vendas digitais de 1º de novembro a 31 de dezembro cheguem aí a 207 bilhões, o que representaria ganhos recordes aí de 10% na comparação anual. Bom, e avançando, saindo de ontem indo para hoje, na Ásia, as bolsas asiáticas fecharam em alta na quarta-feira, destaque positivo para o Cosme na Coreia do Sul, depois das quedas de terça-feira. Na quarta foi divulgado o PMI, né, e na verdade na primeira semana do mês, nesta semana, são divulgados os PMIs. Os PMIs são dados de atividade econômica, que medem os diferentes serviços, indústria, serviços e tudo mais, e ajudam a dar um bom direcionamento acerca de como a atividade econômica está nas diferentes geografias, como se fosse uma proxy para o PIB. Tá? A gente teve o PMI da China, o não oficial, o não do governo, que marcou uma queda aí de 40,9 frente a 50,6 em outubro, o que mostra uma contração da atividade. Inclusive, vai contra aquilo que o dado oficial do governo apresentou, enfim. Que mais? E na Europa, o índice Stoxx 600, mas enfim, em geral, bolsas na Ásia fecharam em alta aí na quarta-feira. Na Europa, o índice Stoxx 600, que une as ações de 600 empresas de todos os principais setores de 17 países europeus, avança aí 0,6, destaque positivo para as ações do setor de viagens, se recuperando, e negativo para o setor de bens domésticos. Os preços de petróleo avançam mais de 4% depois de uma forte queda na terça-feira, e os futuros americanos apontam para uma recuperação das quedas de ontem, né? O S&P avança aí 1,17%. Na agenda, dados importantes, a gente tem variação de empregos privados, o ADP, e o PMI da indústria, super importante. Em termos de balanço, a gente tem o balanço do Royal Bank of Canada, balanço da Snowflake, Synopsys, CrowdStrike Holdings, né, bastante empresa de tecnologia aí, além da Five Below e a dona da Tommy Hilfiger, PHV Corp, tá bom? Bom, pessoal, convido todos a me seguirem nas redes sociais, @WillCastroAlves, onde a gente fala um pouco mais sobre o mercado americano, tanto no Instagram quanto no Twitter. Fico por aqui, desejo a todos um ótimo dia, um excelente início de mês, aquele abraço.